Brasil Contraponto.
Este é um programa independente e as opiniões aqui contidas não representam necessariamente o pensamento da direção desta emissora. Neste momento, mais um programa ao vivo com a qualidade Contraponto.
Um companheiro em cena.
Produção e apresentação: Maurício Zeni e Marcos Rangel.
Quarta-feira, 23 de julho de 2014, 8h31, estamos iniciando o nosso companheiro em cena de hoje. Eu vou já dando boa noite a você que está em casa ouvindo a gente, ansioso por saber quem estará em cena aqui com a gente hoje, né? Daqui a pouquinho você vai saber. Quero também já cumprimentar, então, a equipe que está aqui prontinha para levar até às 10 horas da noite esse programa, né? A rádio que tem o som mais claro da web, a rádio Além Fronteiras. E quem faz isso, quem gera esse som, é o nosso grande Gera. Gera, boa noite.
Boa noite, Marquinhos. Boa noite à entrevistada. Boa noite, Denise. E boa noite aos ouvintes da Rádio Contraponto, que, como sempre, tem aqui disponível um canal telefone para entrar em contato conosco. Então, o telefone da TIM, da área 21, 969-586832.
Ok, 969-586832. Você pode ligar para a gente e fazer pergunta aqui para nossa companheira que estará em cena com a gente daqui a pouquinho. Ou você pode também mandar um SMS, né, Gera? E o Gera, então, vai ler o seu SMS aqui no ar para a gente, ok? Sua mensagem. Não é isso, Gera?
Não necessariamente ligar, pode mandar SMS também.
Exatamente. Como preferir. Também teremos mais um canal à disposição para interagir com a gente. É o nosso e-mail. E quem vai receber o seu e-mail hoje, recepção do seu e-mail, é a Denise. Denise, boa noite.
Boa noite. Para mandar e-mail é ouvintescontraponto@gmail.com.
É, não estranho não, tá? Essa voz, né? Lembra minha voz? Meus cabelos como mudaram, mas a minha voz continua, né? Tá naquele negócio. Ah, não, é o contrário. Minha voz como mudou, mas os meus cabelos...
A minha é figura de Brasília.
Bom, hoje está conosco, aliás, que divide esse programa comigo, o Maurício, o companheiro Maurício Zeni, mas está de férias esse mês, então eu estaria aqui sozinho entrevistando a nossa companheira. E a nossa companheira é Ana Paula Ruas. Ana Paula, boa noite. Ana Paula?
Oi, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Marquinhos. Boa noite, equipe.
Ok. Então essa é a nossa Ana Paula e ela vai contar um pouquinho da sua história pra gente. Uma história bonita, né? Uma história rica da Ana Paula. E você, repito, pode interagir com a gente por esses três canais. Telefone, ligando para a gente, 969-586832. O telefone TIM, código de área 21. Também pode, se preferir, mandar um SMS. Ou ainda o e-mail, ouvintescontraponto@gmail.com. Para a nossa pergunta aqui, nosso pontapé inicial é sempre, né, o mesmo. Qual a razão da sua cegueira e como você chegou até o Benjamin Constant?
Desculpa, Marquinhos, é que cortou. Qual a razão da minha cegueira, né? É que está cortando um pouquinho, eu acho que é a minha internet.
Qual a razão da sua cegueira e como você chegou até o Benjamin Constant?
Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, obrigada por ter me convidado e é um prazer estar aqui. Bom, a minha cegueira, eu nasci com catarata. E nasci enxergando, mesmo com a catarata, enxergava bem. E os meus pais, eles achavam que... Como eu nasci no interior de Minas Gerais, para quem não sabe. E meus pais achavam, assim, que se operasse a catarata... Né, a gente não tinha muito recurso e não tinha informação. Que se eu operasse a catarata, eu poderia ficar totalmente cega. E era justamente o contrário. Deixou aquela catarata lá. E com o tempo, e aquilo foi se agravando... A catarata foi crescendo, pressionando o globo ocular e eu adquiri o glaucoma por lesão. Isso, aos 13 anos, eu já estava quase totalmente cega. Eu perdi quase tudo.
Ainda bem, né? Senão a gente não conheceria você, né?
Pois é, um preço meio alto, mas tudo bem. Aí eu adquiri o glaucoma e aos 13 anos eu já enxergava bem pouco. Eu tinha baixa visão boa, assim, eu enxergava de longe. E isso também eu não fui para a escola, porque aí meus pais achavam assim, que eu não podia operar porque ia perder tudo, se tirasse aquela mancha. E também se eu fosse para a escola, eu tinha a ideia assim, de que ia forçar o meu olho, forçar a visão, né, as vistas, como eles diziam, e eu ia perder tudo. Então, também eu não fui para a escola na minha infância por causa disso.
Tá, aí, bom, 13 anos, então você estava lá ainda, já praticamente cego. E como é que você descobriu o Benjamin Constant?
Pois é, aí foi assim, aí nesse período assim, da infância, eu tinha muita vontade de estudar. Era meu sonho. Meus irmãos todos estudavam, então eu vivia naquela busca, assim, eu acreditava que eu ia estudar um dia. De alguma forma eu ia. E o tempo foi passando e eu não vivia fora do mundo, apesar de estar lá no Vale do Jequitinhonha, perto da Bahia, né, bem longe, no interiorzão. Eu sabia já que cego estudava, porque eu via no jornal, já sabia da existência do São Rafael, do Benjamin Constant. E meus pais, por excesso de amor, não queriam ficar longe de mim. Então eles achavam assim, como que eu vou mandar minha filha para longe? E procuravam assim, sempre tirar isso da minha cabeça. E eu falava que quando eu crescesse eu ia estudar. E realmente, quando eu fiquei adulta, aconteceu um fato assim, que a minha irmã se casou e veio morar em Cabo Frio. E precisava de alguém para acompanhar, porque ela estava grávida. E quem veio foi eu, que não fazia nada para ninguém, era desocupada. Então me mandaram, eu ainda enxergava um pouco. Isso eu já tinha 18 anos. Cheguei em Cabo Frio sem nada, assim, sem saber de nada, analfabeta. E quando eu vim para Cabo Frio, eu falei, agora que eu vou ficar lá. Eu pensava com os meus botões, assim, que agora eu ia. Eu já sabia do Benjamin, sabia que eu estava no Rio, e meu pai queria aproveitar a oportunidade para eu procurar um tratamento médico, para enxergar. Era essa a ideia. Enquanto ele queria que eu enxergasse, eu sabia que eu não ia enxergar, eu queria ir para a escola. E quando chegou em Cabo Frio, eu realmente fui para os médicos, todos eles me orientaram a procurar o Instituto Benjamin Constant. A família reagiu, ninguém queria. Ninguém queria admitir que eu não ia enxergar normal e ninguém queria admitir que eu ia me assumir como cega mesmo, que é o que eu era. E aí eu conheci um rapaz que resolveu me ajudar lá em Cabo Frio. Estava quase voltando para Minas, que eu já não tinha como ficar aqui, a minha irmã já tinha tido bebê, enfim. E aí esse rapaz começou a me ajudar e nós procuramos o Benjamin Constant. E eu tinha 18 anos. E foi quando. Ia fazer. Não, já tinha 19 nessa época. Já. Isso durou um ano, esse período todo de busca lá, por escola e tudo.
Pois é, né? Aí você vê essa coisa do amor da família, amor paterno, né? Materno, que obviamente a gente sabe que é muito grande, mas muitas vezes o amor egoísta, né? Que no seu caso, né, isso ficou patente, né? Não queriam deixar você sair para vir para uma escola, que era, porra, era o seu futuro, né? Que estava em jogo. Mas pela distância, pela...
Eu costumo dizer que é excesso de amor. Se eu acreditasse no acaso, né? Tem gente que diz, ah, você é cega por acaso, é vítima do acaso. Não, eu não sou vítima do acaso, eu não acredito no acaso. E não tenho mágoa do meu pai, principalmente, que era ele que decidia. E eu sabia que eu estava lá, mas que era provisório. Dentro de mim eu já sabia. Então, quando eu vim para o Benjamin, eu tinha certeza que era lá que eu ia ficar. A minha irmã era contra, mas eu já era adulta, eu já tinha 18 anos, já tinha feito 19 quando a gente partiu para a busca do Benjamin Constant. Então, esse rapaz, ele me ajudou muito. E a gente veio, primeiro, por um tratamento médico, para satisfazer a vontade da minha irmã. E o doutor Murizou disse para minha irmã, manda ela agora para a escola. Essa menina precisa estudar. E aí eu fui, procurei assistente social, a minha irmã, para acalmar os meus ânimos, deixou, porque ela achou que não ia dar em nada, que era muito difícil, e permitiu...
Era Neuzomar ainda naquela época?
Era Neuzomar. Era. Era Neuzomar, tinha a Helena Ferreira, que estava na disciplina, tinha um pessoal muito legal. E aí eu fui para a reabilitação, porque eu tinha 19 anos, eu não podia ficar como aluna. Aí eu fui pra
pois é, aí teve isso, né? Esse fato curioso, né, Ana Paula? Você, com essa idade de 19 anos, não podia mais ser aluna, mas teve aí uma história interessante, né?
Teve, porque aí eu fui pra reabilitação, não sabia braille, não sabia ser cega. Eu convivia com o pessoal que enxerga, então Eu não conhecia cego. Eu tinha a ilusão de achar que eu era a única cega do mundo. Porque eu não conhecia mesmo. Eu sabia que tinha, mas eu não sabia o que era realmente ser cego, o que era realmente aprender as coisas. Eu não sabia que cego andava sozinho.
Como é que era um outro cego, né?
Como é que era um cego? Quando eu vi lá no Benjamin, todo mundo querendo me tocar para saber como é que eu era. Aquilo para mim era uma novidade, era uma coisa assustadora. Mas eu achava muito legal, porque era o que eu queria. Eu queria só estudar, eu não queria mais nada. Era só o que eu desejava. Eu não queria namorar, eu não queria nada. Eu só pensava em estudar. Aí eu fui para a reabilitação e aquilo não me deixou satisfeita, porque eu ia duas vezes na semana. Eu morava em Cabo Frio. A minha irmã estava só falando de ir embora para Minas, e ela ia mesmo. E eu queria ficar. Aquilo não me desanimou, não. Foram muitos obstáculos. E aí eu fiquei na reabilitação. E eu vinha de Cabo Frio para o Rio, numa Kombi que trazia doente para o Rio. Pessoal que vinha fazer tratamento médico. E esse meu amigo tinha uma assistente social que era conhecida lá da Secretaria de Saúde em Cabo Frio. E quando não tinha doente, tinha vaga na Kombi, eu vinha. Mas quando não tinha vaga, eu ficava em casa. Então tinha semana que eu não vinha. Às vezes o rapaz, o motorista, me deixava no Benjamin, tipo 11 horas da manhã, e chegava duas para me procurar. Eu chegava 11 horas, o pessoal estava quase indo almoçar, o professor. Aí chegava uma hora, eu tinha uma hora de aula, e a minha professora de braille e alfabetização foi a Maura, graças a Deus. Eu conheci muita gente boa, e entre elas a Maura, que até hoje faz parte da minha vida, é uma pessoa que eu não vou largar nunca, né? E ela me ajudou muito. Então eu fui aluna dela no começo, e ela me dava o material e dizia, vai para casa e faz. Ela não tinha como me dar aula de jeito, então ela me dava o livro, eu aprendi o braille rápido, então ficou mais fácil. E aí ela começou a me alfabetizar lá mesmo na reabilitação. Aí 2 meses depois eu já estava alfabetizada, isso foi em fevereiro, em abril ela já não tinha mais o que fazer comigo lá. Aí ela disse assim, agora você tem que ficar aqui como aluna. Na época era Ana de Lourdes, não sei se você lembra do
lembro,
período.
Lembro.
Pois é. E aí a Ana de Lourdes, a gente foi pedir, a Mauro disse, não, vamos pedir para a Ana de Lourdes, vamos pedir. E a gente, aí a minha irmã já tinha data marcada para ir embora. E aí fomos eu e a Mauro lá na casa da Dinda. Eu não sei se hoje ainda é a casa da Dinda lá, mas ficou, era a casa
eu
da
Dinda.
Eu
acho que ainda chamam, acho que chamam ainda a casa da Dinda.
E aí nós fomos, a Ana de Lourdes chegou aquele furacão, né, que ela era. E a gente começou, a Mauro, né, começou a explicar, eu era meio tímida. A minha situação e que eu precisava estudar e ninguém. A mim não existia, não. Eu achava assim que tudo era possível, só que precisava de boa vontade. A Ana de Luz não quis ouvir muito, não. Ela permitiu na hora. Ela disse: ela fica. Ela me chamava de Luzia. Luzia fica, não sei por quê. Ela me chamava de Luzia. Eu não sei se eu tinha cara de cego.
Pois é, o universo conspirou, né, para você, as pessoas que estavam no seu caminho. E a Ana de Lourdes, que era uma pessoa que ninguém gostava dela, uma persona não grata a todos nós, né, da época, alunos e ex-alunos lá. E enfim, as pessoas que apareceram na sua vida, tudo, né, contribuiu para acontecer isso, né, para você realmente conseguir ficar. E a própria Ana de Lourdes, que ela, como você disse, ela não quis nem ouvir, já de cara aceitou o que era, pelo regulamento, proibido na época, né?
Não, era proibido, porque era só até 16.
Exatamente.
Mas ela ouviu o resumo da história. E quando a Maura disse, essa menina veio de Minas, ela precisa estudar. Ela já está alfabetizada, ela se alfabetizou em menos de 2 meses, aprendeu o braille. Aí ela só precisa de ficar aqui como aluna. Aí ela disse que podia ficar e eu não sei se ela já sabia, porque aí o caso era comentado lá. Eu era menina que era adulta e precisava ficar no Benjamin porque eu não tinha onde ficar. Aí pensou assim, várias coisas, manda ela para a instituição, vai fazer supletivo, não vai, vai para Ellen Kelly. Mas eu queria ficar lá, porque eu queria estudar, eu queria fazer quinta série, oitava, eu queria fazer o que todo mundo fazia, eu queria fazer o que meus irmãos fizeram na infância, mesmo adulta. E eu não queria fazer supletivo porque eu achava que eu não ia ter base, eu queria fazer supletivo já no segundo grau e não nessa fase. Eu tinha consciência de que não, eu tinha que ter uma base de alguma forma. Ela deixou, aí na data marcada eu fui para o Benjamin e aí muita gente me ajudou. Eu não posso nem citar nomes aqui, porque senão eu vou esquecer de alguém. Todo mundo, assim, porque eu falava que queria estudar, mas eu estudava mesmo. eu estudava, fazia tudo.
Pois é, isso é que eu ia falar, né? Quer dizer, a sua vontade, né, de estudar, o seu empenho, o seu interesse era tanto que foi abrindo as portas, né? Quer dizer, é como se assim, como se a sua vontade fosse uma chavinha que tocava as pessoas e tudo favorecia, né?
Eu tinha muita vontade. Antes de chegar no Benjamin, eu rezava, eu falava assim, meu Deus, se eu conseguir estudar, eu vou fazer a minha parte, só preciso de um caminho. Se eu achar o caminho, eu sigo sozinha depois, nas minhas preces. E eu consegui, aí eu peguei aquilo e fui. Quando eu entrei no Benjamin para estudar, eu encontrei muitos obstáculos, porque eu, no primeiro ano, eu não fui colocada numa turma comum. Eu não fui, eu fiquei como ouvinte. Aquilo me dava um medo. Poxa, eu era ouvinte, mas não era aluna. Eu fiquei matriculada na reabilitação, era uma matrícula assim. Eu não sei, na época eu fui para uma sala de aula e eu ficava lá na turma como ouvinte. Não sei se estavam querendo me testar para ver se eu ia adiante mesmo. E eu fui parar na sala da Sueli Cortes já na terceira série, porque eu já tinha. A Maura já tinha me dado matéria de segunda série. Eu fazia conta, eu estava lá, eu estudava muito sozinha. E encontrei muito preconceito, porque aí tem a turma que implica. Até funcionário mesmo, assim, que diz, ah, essa menina adulta, essa menina não tem que estar aqui. E eu ouvi, assim, de gente, funcionário, que dizia, você não era nem para estar aqui. Mas aquilo, para mim, eu nem ligava. Eu dizia, ah, gente que não pode ajudar. Então, viu? E só que esse pessoal que era do conto era a minoria, tinha muito, a maioria era a favor. A maioria, assim, ia longe da minha família, eu sentia muita saudade de casa, assim, também era uma coisa que doía, mas só que eu me ocupava tanto que eu só pensava de noite na casa, que eu deixei para trás, a família.
E, assim, aí nesse período, colegas, assim, quem que você encontrou de colega que foi aquela, sabe, aquela pessoa que te apoiou legal, que te deu a mão, que, sabe, colega mesmo de escola, ou menina, ou menino, mas que te apoiou, que te deu força, que você encontrou mesmo um apoio?
Eu encontrei sim. Quando eu era adulta, eu encontrei mais na reabilitação, porque foi lá que eu comecei. E como eu era adulta, eu tinha muita afinidade com todo mundo da reabilitação. E eu fui parar, aí naquele ano, naquele ano eu não fui para a sala do CV, naquele ano eu fui para a sala da Glorinha. Tinha um supletivo lá em cima, eu troquei as etapas. Então nesse ano que a Ana de Luz permitiu, eu fui direto lá para o supletivo à noite. Era de 6 às 8, 9 da noite, eu acho. E a Glorinha tinha 3 alunos comigo. Ela dava aula só para Vilma e para o Zé Carlos. E esse rapaz foi muito meu amigo naquele ano. Ele também era amigo da Maura. E eu fui para a turma da Glorinha e ela lá terminou de me alfabetizar. A Maura começou lá, eu estava alfabetizada. E a Glorinha terminou lá em cima. E eu tive muito apoio desse rapaz, José Carlos. Era um rapaz muito inteligente também, muito interessado, com uma história parecida com a minha, porque ele também, mesmo morando no Rio, não tinha estudado, foi adulto e foi para o supletivo. Era isso, eu fiquei no supletivo. Era matriculada lá.
Sim, pode conversar.
Aí naquele ano, no final do ano, eu concluí o supletivo. E a Glorinha, ela achou que eu estava fazendo coisas demais, avançando. Ela dava coisas para mim, mais do que o programa, do programa, né, da escola. Ela via que eu fazia e ela dava mais. Redação, eu escrevia muito, eu escrevia sobre tudo que eu descobria, tudo que eu conhecia, cada saída minha eu botava no papel e eu ia mostrar para ela e para Maura, que eram minhas duas protetoras lá dentro, assim, as maiores. Tinha outras, mas ela... E aí ela... Eu ia lá mostrar para elas e fui desenvolvendo a escrita. E com isso eu escrevi muita coisa, muito. E terminei o supletivo, aí a Glorinha começou a brigar, e a Maura, para eu ficar lá, como aluna mesmo. Como é que pode? Ela está estudando, está aprendendo, essa menina não pode fazer supletivo agora. Era o que eles falavam. E aí quando eu voltei, aí eu fui para casa, nas férias, com toda a indecisão do mundo. O que é que eu vou fazer da vida? Vão me deixar ficar ou não vão? Vão me mandar para a instituição? Estava sempre a ameaça da Helen Kelly, de uma instituição de moças, e ser banida de lá. Sempre tinha uma ameaça. E quando eu voltei no ano seguinte, de 93, isso foi em 92. Quando eu cheguei em 93, estava a alegria lá que eu tinha sido colocada na turma da Sueli, na terceira série.
Era tudo que você queria, né?
Sim, o supletivo tinha acabado, eles pegaram todo mundo que era do supletivo, deu um provão para todo mundo e todo mundo saiu do Benjamin. E eu estava com medo de ir nessa leva, eu não fui. Eu fiquei. E era tudo que eu precisava ficar. Porque eu precisava conhecer o rio, eu não sabia de nada, eu saí do meio do mato. Eu precisava conhecer o rio, eu precisava estudar, eu queria trabalhar, eu tinha um objetivo, eu sabia já o que eu queria.
E eu tinha Mas aí quando você... Aí você veio e você disse que a sua irmã deixou você, né, lá no serviço social conversar e tal, mas ela achava que não ia dar em nada. Quando efetivamente deu em alguma coisa, quando você começou a estudar e tal, como é que foi a reação da sua família, dos seus pais, enfim?
Ah, isso foi uma coisa interessante, porque ninguém acreditava, achavam que eu estava brincando de estudar. Aí o meu cunhado, por incrível que pareça, que era o marido da minha irmã, ele foi na frente lá para a casa dos meus pais e ele falou, olha, ela não está brincando não, ela estuda sim. Ela não faz mais nada, não sai. Meu pai me contou depois. Ela fica só com um livro na mão, ela tem que ficar lá. Está fazendo muito bem para ela. Foi ele que intercedeu por mim, porque meu pai não queria deixar. A filha, para ele, eu era uma criança. É, esquentou um pouquinho com a Maura na época. Que eu não tinha onde ficar. A minha irmã foi embora de Cabo Frio e eu não tinha onde ficar nos fins de semana. E aí eu passei a ficar com a Maura provisoriamente, a princípio era provisório, eu passei a ficar com ela até eu aprender a andar, ou poder ir para uma instituição de moças, porque no Benjamin não podia ficar fim de semana. E aí assim que eu fui para lá de vez no Benjamin, isso foi em maio, aí foi aí que começou, a minha irmã começou a ver que dava em alguma coisa, só que ela voltou para Minas. E meu pai queria que eu voltasse junto com ela, só que meu cunhado chegou na frente e falou para ele deixar. Ele ligou para a Maura, eles acertaram lá, eu acho. E ele achou assim, que no final do ano eu ia passar as férias lá e ficava. Ele achou que podia ser assim, e deixou. Eu estava longe, né, era maior de idade, eu falei que não ia e não ia. Disse, Deus me livre, você andando no rio sozinha. Eu falei que eu ia aprendendo sozinha, que eu estava usando a bengala, que era também outra dificuldade para ele, mais para ele do que para mim. E aí a minha irmã foi e eu fiquei. Aí final de semana eu ficava com a Maura, feriado. Nas férias eu ia para casa.
Ah, bom, até agora você contou uma história bonita, né? De conquista mesmo, do seu espaço, da sua luta para conquistar esse seu espaço. É, mas nesse meio tempo aconteceu alguma coisa assim legal, curiosa, divertida, alguma coisa engraçada que você lembre?
Ah, tinha coisas engraçadas lá. É, o engraçado, assim, a primeira vez que eu fui pro Benjamin, o primeiro dia de internato meu lá, foi o dia mais estranho e mais alegre, ao mesmo tempo triste, porque eu sabia que estava mudando uma coisa na minha vida, tinha uma mudança.
Quando Às vezes essa mistura de sentimentos, né, que a gente não consegue definir, né?
É, e eu cheguei lá, até me mandarem subir, demorou, fiquei o dia inteiro lá, esperando. Eu fui sozinha, a minha irmã. Eu peguei a Kombi lá em Cabo Frio, com a minha mala, a minha bolsa, não era muito grande não, nem tinha muita coisa. Não tinha uniforme, não tinha nada. Aí cheguei, meu apoio aqui era a Maura. Até hoje, eu vou pro ombro dela quando eu tenho... E aí eu corri pra sala dela, cheguei, a gente foi ver... Eu fiquei. Aí quando eu subi, foi um fato engraçado, vi um monte de menina querer saber como eu era. Todo mundo me tocando ao mesmo tempo, querendo ver o meu cabelo, o meu rosto, umas meninas saindo do banho enrolado na toalha. Aí eu lembro que a inspetora falou, o que ela tem? Aí um inspetor que subiu junto falou, ah, ela tá assustada, deixa ela, daqui a pouco ela sempre entra. Eu devo ter feito uma cara de assustada, porque era muita gente. Mas todo mundo naquela hora me recebeu bem. Depois assim. As pessoas começam a ver, eu tinha ideias diferentes, eu queria coisas diferentes, então eu tive uma dificuldade de relacionamento com os colegas, que eram mais novos do que eu.
É, a idade, é exatamente o que eu ia falar, de idade diferente, né, quer dizer...
E aí os meninos vinham me paquerar, e eu dizia assim, eu não quero saber de namorar, eu só quero estudar. Tinha uns que falavam, garota cebosa, eles falavam, essa garota é muito metida, mas eu cortava todo mundo dizendo... Não, eu não tira a mão de mim porque eu não vou namorar ninguém, eu só quero estudar. Graças a Deus, depois eu entendi que dava para fazer os dois. Eu escrevia uma coisa assim engraçada, eu escrevia muito. Aí, no mesmo ano teve um concurso de redação na Rádio Carioca sobre a vida de Luiz Braille. Aí eu ouvindo lá na casa da Mora, eu falei, ah, vontade de fazer esse concurso, mas se eu pudesse, eu participava. A Mora falou, mas você pode. Ela falou, não, você pesquisa, vai lá na biblioteca e pesquisa. Aí eu peguei lá na janela, uma janela para o cego, eu acho que era para o céu, não lembro. Comecei a pesquisar sobre a vida de Luiz Braille, aí peguei umas fitas, comecei, bom, a redação eu fiz. Totalmente despretensiosa, nem acreditava de nada, não. Bom, aí acabou que eu ganhei o concurso de redação.
É mesmo?
Nesse ano ganhei, na Rádio Carioca, era o professor Edson. Que leu.
Ah, eu lembro aquele programa aqui. Eu lembro.
É, e foi no período da ECO 92. E eu nem estava aqui no Rio, eu estava em Cabo Frio, que a minha irmã ainda não tinha ido. E aquele período não teve aula, acho que 2 semanas, uma, não lembro. E aí a Maura me ligou e falou: você ganhou a redação. Eu não sabia. Mas o engraçado é que eles achavam que era a Maura que escrevia para mim. A Maura levava fama sem proveito. Aí o rapaz que ganhou, que perdeu para mim, que ficou no segundo lugar, ele ficou muito bravo na hora. Eu escrevi uma redação assim, 3 páginas, escrevi uma grande, enfim, aí a minha foi. Eu fui lá receber aquele prêmio, foi muito legal, mas ao mesmo tempo muito
engraçado.
Tu lembra
qual foi o prêmio?
Ah, eu lembro, eu ganhei um dinheiro que eu não lembro o valor, mas eu fiz muita coisa com ele, inclusive comprei um tênis. E, uma mochila também, ganhei uma reglete, uma bengala, ganhei uma borracha de desenho, um monte de folha, era um tempo muito bom. Eu fui lá, foi a primeira vez que eu saí do Benjamim para o Rio, para o centro da cidade. A Celi foi comigo. E eu fui pegar o prêmio, mas o chato é que os alunos ficaram com raiva de mim porque eu ganhei. Muita gente me cobrou isso durante muito tempo.
Era brincadeira isso, né, cara? A inveja, né? Eu senti um sentimentozinho asqueroso, né? A inveja. É o sentimento.
Eu até entendo. Eu tava chegando. Eu tava chegando,
mas,
né? Eu até entendo.
Pois é, não, mas tudo bem. Mas que não justifica, não justifica, né?
É,
você tem que querer o legal, ficar feliz que o outro está chegando e está se dando bem e tal, mas é complicado.
É, mas eu também não era fácil, né? Eu era meio metidinha também. Eu não sabia lidar com essas coisas. Eu era jovem, estava conseguindo, aprendendo tudo muito rápido. Então eu não tinha o cuidado de não falar, eu não tinha o cuidado, assim, eu era. Aquilo me deixava um pouco vaidosa. Graças a Deus, com a ajuda de muita gente, né, eu fui recebendo os toques e fui aprendendo a lidar com essas coisas. Foi outra dificuldade que eu tive. E era engraçado. Era engraçado. Até eles. Eu lembro que até a gente organizou. O Benjamin acabou organizando lá por acaso um concurso que deu tema na hora para fazer. Eu fiz e ganhei de novo. Aí todo mundo parou de falar que era a Maura que escrevia para mim. Os deveres.
Matou a cobra e mostrou o pau, né?
Mostrou, aí eu ganhei de novo. Aí o tema era se eu pudesse mudar o mundo. Aí eu fiz na hora, deram o tema na hora, e todo mundo viu que a Maura não escrevia para mim.
Legal, legal. Bom, então estamos chegando no final do primeiro bloco do nosso Um Companheiro em Cena de hoje. Aí a Ana Paula contou essa fase dela de entrada no Benjamin Constante, chegada, enfim, que foi de muita luta, né, muita conquista e muita gente boa no caminho, mas é aquilo. Quando a gente procura, quando a gente faz por onde, realmente como diz, né, o universo conspira para que a gente alcance nossos objetivos, quando a gente faz por onde. Vai terminar esse bloco, Ana Paula, com uma música que você vai escolher, que você escolheu, né? E que foi Gente Humilde, com Chico Buarque. Você quer falar um pouquinho por que você escolheu essa música?
Gente Humilde, eu escolhi, que essa música marcou muito a minha vida lá no Benjamin, por 2 motivos. Primeiro, que eu não conhecia essa música quando vim pro Rio. Aí, uma das coisas que eu fiz também, me atrevi a fazer, foi cantar no coral. Era o coral dos seus Cisne, saudoso Cisne Mazur. E lá eu conheci essa música e cantava muito. Era a música que eu mais gostava, porque me lembrava a minha família, a minha cidade, a letra. E eu viajava lá em Minas Gerais, a Minas, quando ele falava das cadeiras, casas simples com cadeira na calçada, eu lembrava da minha família. E às vezes eu até chorava cantando essa música. Saudade deles, do lugar que eu cresci.
Então vamos ouvir agora, mas não precisa chorar não, tá? Vamos ouvir então a primeira indicação da Ana Paula, Gente Humilde, com Chico Buarque. Mas eu quero lembrar você que você pode interagir com a gente fazendo perguntas para Ana Paula pelo telefone TIM, código de área 21 969 586832. Pode mandar também um SMS, se preferir, ou o e-mail ouvintescontraponto@gmail.com.
Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo o meu peito se apertar. porque parece que acontece de repente, como um desejo de eu viver sem me notar, igual a como quando eu passo no subúrbio, eu muito bem vindo de trem de algum lugar, e aí me dá como inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar. São casas simples com cadeiras na calçada e na fachada escrito em cima que é um lar. Pela varanda flores tristes e baldias, como alegria que não tem onde encostar. E aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de eu não ter como lutar. E eu que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, que vontade de chorar.
Nove horas e dois minutos. Esse é o Um Companheiro em Cena. Hoje, quem está em cena com a gente é Ana Paula Ruas, contando a sua vida, a sua história. É uma história muito bonita. E ouvimos então a primeira indicação, que foi a música que marcou a sua vida enquanto aluna no Instituto Benjamin Constant. Vamos conversar um pouquinho agora, Ana Paula, sobre agora a sua segunda fase da sua vida, que foi depois de passar por isso tudo, né? Você veio, conseguiu espaço no Benjamin Constant, conseguiu estudar, venceu, quebrou esse tabu, essa barreira, inclusive, de ficar como aluna com uma idade que já não era permitida. Conseguiu tudo isso, aí concluiu o estudo no Benjamin Constant e teve que sair para, né, ver sua vida fora, estudar e continuar sua vida fora, seguir sua vida fora do Instituto. Então, como é que foi essa tua caminhada aí fora? Como é que foi esse primeiro momento? Saiu do Benjamin Constant, e aí? O que você fez?
Pois é, eu saí do Benjamin Constant.
Isso assusta todo mundo nesse momento, né, Ana Paula? Mesmo assim, todo mundo assim, todo mundo que sai do Benjamin Constant fica um pouco assustado, porque tem tudo nas mãos ali, aqueles anos todos, né, e fica interno, não precisa pegar condução, tudo nas mãos. Aí de repente enfrentar o mundo, né, enfrentar toda uma vida com todas as dificuldades, enfim. Isso assusta muita gente, inclusive é motivo até de desistência, às vezes, para algumas pessoas, né, Paula?
A gente fica assustado, sim. Eu não sei se é o Benjamin que não prepara a nossa saída de lá, eu acho que é os dois. A gente também não prepara. Eu sabia que eu ia sair, sabia que a minha vida ia mudar, mas eu perdi aquela zona de conforto. Eu ficava lá estudando de segunda a sexta, eu não tinha família no Rio, e eu tinha um apego muito grande pela Maura e pelas pessoas que frequentavam a casa dela, a vida. Para mim, eu me apeguei muito, foram 7 anos naquela convivência. E a minha vida ia mudar nesse sentido, porque eu ficava lá fim de semana. E não era a minha casa, era a casa que eu ficava. E nesse sentido foi uma mudança brusca, e eu precisava ganhar bolsa no Benjamin para ficar de segunda a sexta, que para mim era melhor para todos nós, né? Para eu fazer os estudos, sair à noite, estudar. E também eu tinha uma outra dificuldade, eu tinha que fazer supletivo do segundo grau, e isso me doía muito, porque eu sabia que eu ia ter uma perda de conteúdo muito grande. Eu já namorava, eu tinha um namorado, eu era apaixonada por ele. eram muitas mudanças. Esse namoro sério veio quase no período de eu sair. E a ficha só caiu no final do ano mesmo, a oitava série, quando todo mundo começou, todo mundo fazendo prova para o Pedro II. Eu queria fazer também, mas eu não tinha 15 anos como eles, 16 a minha turma. Eu tinha. Ai, nem lembro, tenho que fazer conta. Acho que 26, não é? Era adulta. Não podia perder tempo. Aí sim, aí eu acho que eu tinha que fazer supletivo, sim, e fiz. Mas também eu fiz um filho, eu casei e tive uma filha. E fiz um concurso para o Tribunal de Justiça, passei. E aí, quando eu fiz o concurso, eu já estava concluindo o segundo grau, o supletivo. Aí eu fui fazer por módulo. Que ficou aquele impasse. Vai fazer por módulo? Eu tinha uma linha que achava que eu devia me inscrever no Pedro II. Isso era fora de cogitação, porque a idade não permitia mesmo. Uma linha que queria que eu fosse para o Júlia Kubitschek. Eu recebia conselho de todas as pessoas que queriam o meu bem, que me protegiam. Mas eu sabia que eu tinha que fazer o supletivo. Isso
causava um conflito às vezes, né? Isso.
Ah, doía, porque eu queria era estudar mesmo. Eu queria era estudar ano a ano, era fazer primeiro ano, segundo grau, segundo, terceiro e me formar. Era paixão pelos estudos, eu tinha muito orgulho do meu uniforme, da escola. Eu tinha muita... Mas aí pronto, não, era a hora da realidade, acabou o conforto, aí eu tinha que enfrentar mesmo. E aí eu decidi fazer supletivo, ganhei a bolsa no Benjamin, ficava. Só que era chato, porque todo mundo me cobrava um certificado do SESI. Para dizer que eu estava estudando. O SESI não dava esse certificado. Porque o Benjamin queria saber se eu estava estudando mesmo. E levar só o comprovante das provas que eu fazia toda semana, e eu fazia mesmo, para eles não valia. Eles queriam que ela dissesse, a aluna está cursando. E o SESI não queria fazer, porque eu não era aluna regular. Eu era uma aluna que ia lá fazer as provas quando eu estudava. Era solto. E por isso era uma pressão. Eu estava correndo o risco de perder a bolsa. Aí eu casei. Eu casei porque eu já ia casar mesmo, eu acho. Foram tantas mudanças também. E eu engravidei. Tive uma filha, a Júlia, que hoje tem 14 anos. E é linda. Me separei. E nesse período eu fiz o concurso no tribunal em 2002. Eu saí do Benjamin em 98. E aí, em 2002, eu fiz o concurso para o tribunal e passei.
E hoje você concluiu a sua primeira fase em 98, né? Você foi fazendo esses 4 anos, você fez esse módulo, né? Esse supletivo, né?
Eu acho que me perdi um pouco ali, porque aí a minha vida mudou. Eu casei e eu estava estudando ainda, eu estudava inglês, fazia inglês no IBEL. E eu casei em 99. Aí a Júlia nasceu e eu interrompi, eu estava terminando ainda, deixei aquelas matérias que eu não gostava por último, que era matemática, biologia, química e física. Não, era química e física, biologia eu já tinha feito. E essas matérias não estavam concluídas ainda. Aí a minha filha nasceu, fui cuidar dela, dei uma pausa e fiquei cuidando dela. Só que aí eu saí o concurso para o tribunal e eu vi que eu precisava fazer, porque o casamento também já não ia bem. E aí eu acabei esquecendo, fiz o concurso para o tribunal ainda concluindo o supletivo, fazia os dois. Estudei um ano sem parar para o tribunal, a Júlia já tinha nascido. E aí passei no concurso do tribunal. E aí quando eu passei, eu concluí correndo o supletivo também. E depois que eu paro.
Pode continuar, só queria saber assim. Aí você saiu do Benjamin Constant, foi fazer o supletivo. Quer dizer, você saiu e casou logo. Você saiu em 98, né? E casou em 99. Mas aí você já tinha uma vida mais ou menos assim. Já andava sozinha, né? Você já se virava aqui no Rio, né? Nessas alturas do campeonato.
Ah, sim, mais ou menos. Eu já me virava assim. Eu me virava. Porque aí, quando eu estava na sétima série, a Glorinha e a Maura. A Maura sempre me incentivou a aprender a andar sozinha. Principalmente ela. Ela sempre, no começo, eu lembro que quando eu não queria usar a bengala. E ela dizia pra mim que eu tinha que usar a bengala. Tinha que aprender, isso ainda antes de eu... No começo. E quando eu tava na sétima série, eu comecei mesmo. Eu já tinha um namorado, que foi depois o pai da Júlia. E a gente saía, eu já podia sair sozinha do Benjamin no final do dia, se eu quisesse. Eu já tinha permissão pra sair, porque eu era adulta. Então era só ir lá e falar, eu preciso ir à rua. E eu fui aprendendo. Aí eu comecei a fazer curso fora. Eu fiz vários cursos dentro do Benjamin, mas também eu fiz um curso de telefonista em Madureira. Aí é eu e uma colega, a Carla Gomes, que foi uma grande amiga minha, era mais nova do que eu, mas nós somos muito colegas, muito amigas lá. E aí eu saí da Zona Sul, porque eu só ficava assim, do Benjamin para casa da Maura, Botafogo, tinha umas amizades aqui, eu não ia para muito longe. Aí quando eu fui fazer esse curso, eu fui para Madureira, fazer esse curso de telefonista lá. E aí que eu vim, aí passei a vir para o MEI, eu conheci algumas pessoas aqui, o Marcelo morava aqui, e eu vim para cá, para o MEI.
É
Também porque.
pergunta que não quer calar. A essas alturas do campeonato, como é que estava a sua família?
Ah, pois é, a família. Quando eu. Porque assim, meu pai, quando permitiu que eu ficasse, ele achou que ele permitiu, porque eu ia ficar mesmo. Ele achou que no final do ano eu ia ficar lá, ia passar férias e ficar. Só que quando eu cheguei lá, mostrando que sabia Braille, levei o alfabeto Braille, eu escrevia para eles carta em Braille. Mostrei a bengala, eles viram tudo que eu estava aprendendo, a modificação que sofreu a minha vida, não teve discussão. Eu voltei, meu pai admirava muito. Ele deixava o livro, era dono de um comércio, ele deixava o livro lá em cima do balcão e quando chegava um amigo dele, ele falava, olha, minha filha estuda, e mostrava o livro, mostrava o alfabeto, me chamava para ler para todo mundo, era a sensação. E a família aceitou. Aí em 97 meu pai morreu, desencarnou. Em 97.
Isso não no
E
interior,
aí?
né? É uma. Imagino. Aqui no Rio, né? Quer dizer, não tão longe da capital. A coisa ainda é assim, né? Eu sou do interior, também sou de Campos, que não é tão interiorzão assim. Mas ainda, eu lembro quando era pequeno também, tinha um pouco esse espanto das pessoas que estudava, que lia, essa coisa toda. Né? Imagina você lá, bem interiorzão de Minas mesmo, né? Lá em cima, é bem interior. Realmente devia ser assim, o orgulho da família mesmo e espanto para todo mundo, né?
É, as pessoas ficavam assustadas e meu pai tinha muito orgulho. Depois que ele morreu, eu já estava bem firme aqui no Rio, já sabia, já estava aprendendo a andar sozinha, conhecer o Rio mesmo. Quando eu saí do Benjamin, eu já andava sozinha, me dava um endereço, eu me apoiava muito. Eu tinha algumas amizades, né? Mas eu sabia que eu tinha que aprender. Então eu já fazia curso, eu ia para o centro da cidade. E eu não tinha mais problemas com a minha família. Eu ia nas férias e voltava, sem nenhum problema. Já estava, consolidado. Eu acho que desde o começo, quando eu falei, eu vou ficar, ninguém me tira daqui, eu acho que não, eu não enfrentei problema nesse sentido, não. Eu enfrentei outro tipo de problema, de convivência, de cobrança, de, alguns dos meus irmãos, eu tenho uma família grande. Alguns cobravam porque achavam que eu não tinha que ter saído, que eu tinha tudo em casa, tinha comida, tinha não sei o quê. Cobravam, mas não tive grandes problemas nesse sentido, não. Ninguém nunca tentou me impedir de vir, não.
É, bom, aí eu sei que você gosta muito de música, gosta de coisa de arte e tem bom gosto musical, inclusive. A gente já viu até pela primeira indicação, né? A gente já viu que o gosto da Ana Paula é um bom gosto, é um bom gosto legal.
Ah, eu
É,
adivinhei
o que que
aqui,
você.
quando eu vim morar aqui.
Pois é, isso que eu ia perguntar. É, o que você curtia naquela época de cultura? Como é que era a sua vida cultural naquele momento ali?
Pois é, lá em Minas, porque a minha cidade é Capitão Enéas. Se você for ver no mapa, tem, viu? Não tá fora, não. A gente pensa que tá, mas não tá. Ah, eu lembro que quando eu vim pro Rio, eu era doida para encontrar alguém de Capitão Enéas. Aí eu encontrei de Montes Claros. Eu encontrei um dia um moço de Montes Claros, um taxista. Que alegria que foi encontrar. Eu me senti. Eu não estava sozinha nesse mundo, no Rio de Janeiro. Mas de Capitanésia eu nunca encontrei, não, era só eu. Lá, é interiorzão, quase fronteira com Bahia, no meio do mato mesmo. Eu lembro que o pai da minha filha, que se casou comigo, quando ele foi lá pela primeira vez, ele disse: Olha, se não fosse Benjamin, eu nunca ia te achar aqui no meio desse mato. Não, não ia. E lá a gente ouvia música sertaneja. Até hoje a música sertaneja e axé, música da Bahia. E eu
Influência
gostava.
da Bahia, aquele perto, né?
Foi. É,
Influência da Bahia, ali perto, né?
muita influência da Bahia. Eu não, da música baiana eu não curtia muito não, mas a sertaneja eu gostava. Eu ouvia Leandro Leonardo, era o que eu conhecia. Eu conhecia outras músicas, mas o que a gente curtia mesmo, eu ouvia o que meus pais. Roberto Carlos, desse eu gosto até hoje. As músicas antigas dele. Eu gosto.
Roberto Carlos, quem não conhece, né? Quem não ouviu, quem não ouve, né?
Quem não ouve, meus pais ouviam. Minha mãe ouvia Anjo da Maria. Então, assim, não era só sertanejo, mas assim, que nós, jovens, na época, ouvíamos, era... Ai, gente, tinha um que cantava das Paredes Azuis, a Christian Ralph. A gente ouvia também, eu gostava, a gente... Era que forró.
Ah, eu dançava... O Christian que começou cantando em inglês, né? Não sei se você lembra disso, sabe disso.
É, lembro, eu sei. Na verdade, eu não lembro, mas eu sei.
Eu gostava muito dele cantando em inglês, muito mais do que ele cantando esse estilo que ele canta hoje. Né? Eu tenho umas coisas dele que ele... Muito, muito legal, ele cantava muito legal em inglês. Depois ele parou, né? Naquela época, naquela época de 70, muitos cantores brasileiros, tinha eu, o Paul Bryan, tinha o Morris Albert, tinha outros tantos que cantavam em conjunto, os Folhas, né? Eles eram paulistas, né? Gravavam em inglês para conseguir espaço, senão não tocava.
Eu ouvia muito isso, mas ele cantando em inglês realmente eu lembro muito pouco, eu ouvi poucas músicas. E a gente... Ah, uma coisa que eu gostava era forró, eu era forrozeira, eu dançava. Hoje em dia eu não sei fazer mais nada disso, dá um passo. Mas eu dançava quadrilha todos os anos lá. Eu já tinha o meu par, assim, da quadrilha. Eu sempre dancei na festa junina. Eu, minha irmã, eu fazia muita coisa que a minha irmã fazia na medida do possível. E uma delas era dançar quadrilha, isso eu não perdi.
Mas é aqui no Rio, como é que ficou sua vida cultural aqui?
Então, aí quando eu cheguei, foi muito legal que quando eu cheguei no Rio, eu caí lá na casa da Maura, que tem um bom gosto musical e canta bem. Então eu fui conhecer assim, violão, né? Lá tinha o pessoal que tocava violão, mas tocava viola e música sertaneja, Sérgio Reis. Aí quando eu fui lá pra casa da Maura, eu comecei a ouvir a música da MPB. Comecei a ouvir Maria Bethânia e a gente ouvia Nana Caymmi, que coisa. E aquilo caía tão bem nos meus ouvidos, eu falava, gente, que coisa linda. E a Maura me mostrava muita coisa. Às vezes a gente passava a manhã de domingo ouvindo, ela cantava no violão. E depois eu fui cantar no coral. E eu vi as meninas do coral lá no Benjamin cantando também, música de qualidade, música boa. E eu me envolvi naquele movimento todo musical e comecei a gostar. E eu não queria, quando eu ouvia a música sertaneja aqui no meio que eu vivia aqui, eu ouvia muito pouco, mas quando eu ouvia eu gostava ainda, até hoje, né, eu gosto, mas eu não ouço mais. Não tenho nada contra, né, eu aprendi a gostar, mudei o meu gosto musical mesmo. Eu acho que talvez se eu tivesse conhecido quando criança, eu tivesse sempre gostado. Quando eu vi, era como se eu já conhecesse. Gostei. E hoje é o que eu ouço. Essa é a música da MPB mesmo. Mas quem me ensinou a gostar dessa música foi a Maura e o Coral. E depois o Marcelo, das pessoas que eu convivi.
Marcelo também tem bom gosto, né?
Tem bom gosto, é. Ele me apresentou muitas outras coisas, me ensinou a gostar do Chico Buarque, porque... era o ídolo dele, eu aprendi a gostar muito, muita coisa boa.
Mas você começou a frequentar aqui shows, a esse caminho a nível de culturas, shows, teatros, começou ou ainda não estava nessa linha?
Ah, sim, eu estava. Eu ia também. Lá no Benjamin a gente ouvia falar. Eu tinha um amigo que eu conheci no ônibus de Minas Gerais, ele era de Montes Claros e estudava na URCA, ele enxergava. E esse rapaz, ele me levou para sair algumas vezes, porque ele era meu amigo, nós somos amigos, e ele morava lá perto, de vez em quando ele passava por lá para a gente dar uma passeada. Aí eu ia no Teatro Municipal, fui com o Benjamin, fui com ele uma vez, fui à sala Cecília Meirelles, a gente ia a shows, eu ia com os meus amigos, com as pessoas que eu fiz amizade, e ia com a própria Maura. E assim, comecei a frequentar enquanto estava no Benjamin Constant. E eu gostava, eu queria ir. Era sempre convidada.
Legal. Agora, olha só. Aí você passou por tudo isso aqui, estudou, fez o concurso, fez o segundo grau, supletivo, fez um concurso, passou. Foi o primeiro concurso que você fez? Foi do TJ?
Foi. Foi o primeiro concurso. 10 anos depois, eu me alfabetizei em 1992, Em 2002 foi que eu fiz o concurso para o tribunal e passei, foi o primeiro, sim.
Aí, né, um concurso público, você é funcionária pública, chegou de volta lá em Capitão Enéas. Como é que foi recebida lá como funcionária pública? Quer dizer, como é que ficou a tua família com essa notícia, com essa...
É, eles acham que funcionário público é... Nossa, tá com tudo, assim. A minha mãe ficou muito orgulhosa, meu pai, infelizmente, não chegou a compartilhar essa alegria aqui na Terra. Ele já tinha desencarnado, mas todo mundo ficou com muita alegria, meus irmãos. Ninguém acreditava que eu ia passar, né? Porque meus irmãos todos estudaram, todos tiveram acesso à escola desde cedo, mas nenhum quis ser servidor público. Todo mundo...
Provavelmente você é mais bem-sucedida, né? Da família.
É, sim. Nesse ponto, sim, porque eu fiz o concurso público e ficou todo mundo achando que eu tinha ficado rica. Depois a gente vai vendo, mostrando que não é assim também. Não rola assim, não é assim.
Exatamente. Eu observo, Ana Paula, que muitas famílias de colegas nossos cegos, esse cego, exatamente, da família, é aquele que, de um modo geral... Isso não é uma 100%, mas em muitos, muitos casos, assim, é o que melhor se dá na família, a nível de educação, e às vezes até de emprego mesmo. Você já observou isso? Você já observou a que você atribui isso?
Eu já observei isso, sim. Eu vivo isso, né?
Exatamente, você vive isso.
Em termos profissionais, eu me dei melhor. Eu tenho meus irmãos todos que trabalham... Ou empresa terceirizada e não é grande coisa. Alguns têm o seu próprio negócio, enfim. Mas estão por lá mesmo também. Alguns deles nunca aceitaram a ideia de eu ter saído de lá. E tem uns que falam que não tem...
Ainda hoje eles pensam...
Até hoje eu tenho uma irmã, minha irmã mais nova, que é muito minha amiga. Ela fala que não teria nunca a coragem que eu tive. Eles não teriam, eles falam. Eu tenho um irmão que é mais aventureiro, mas fica por lá mesmo, pelo estado de Minas, no trabalho. Mas eu atribuo a isso que você perguntou, por que isso acontece. Eu acho que as coisas para a gente são mais difíceis, para nós cegos. E, no meu caso, foi o senso de responsabilidade, de ter que sobreviver mesmo e conquistar o meu espaço. Eu acho que isso acontece, a gente acaba pela deficiência mesmo, pelo espaço pequeno que a gente tem que engolir um leão toda hora, né? Derrubar barreira toda hora, a gente acaba... Não sei se levando mais a sério, não é esse o termo. Mas a gente acaba se dedicando mais, eu acho. Pela necessidade mesmo, que a própria deficiência existe. A gente tem que estar toda hora mostrando que a gente é capaz, que a gente pode. Infelizmente é assim.
Né? Você acha que se você não tivesse... Se você não tivesse a sua deficiência visual, sua cegueira, você acha que você estaria como seu irmão, seus irmãos estão lá? Ou você acha que essa força que você teve, essa garra... Independente de qualquer coisa, você teria essa mesma garra.
Lá?
Como é que você se vê? Como é que você se analisa?
Lá? Se eu estivesse lá hoje?
Não, se você não tivesse a deficiência visual, se você não fosse cega, você acha que estaria lá ainda hoje ou você teria essa força e vontade que você teve de sair e a luta e melhorar? Você acha que você também teria se não fosse cega?
É engraçado, boa pergunta. Eu acho que... Eu saí pela necessidade de estudar mesmo. Mas eu acho que lá mesmo eu teria feito a minha própria vida. Eu acho que eu talvez não... Meu pai achava que eu teria ganhado o mundo de qualquer jeito. Ele achava que se eu enxergasse eu ia estudar fora do Brasil. Ele falava assim, agora eu entendi por que Deus não dá asa à cobra. Se você não enxergando foi, imagina se enxergasse, ia morar nos Estados Unidos, ele falava. Ele achava assim... Mas eu gostava de lá, eu gostava da minha família, dos meus irmãos, até hoje. Eu gostava da casa, daquela vida de interior. Eu curtia aquilo. Eu queria sair porque eu queria ter a minha própria vida. Eu queria estudar, eu queria trabalhar. Meu pai falava assim, tira isso da cabeça, cego não estuda, quando eu era criança. Às vezes eu ficava triste na adolescência, deprimida um pouco. E ele sabia, ele falava, você está assim porque você quer estudar, né? Mas tira isso da cabeça que cego não estuda. E eu falava para ele, mas Deus não daria ninguém, não poria no mundo uma pessoa com inteligência normal para não desenvolver. porque eu aprendi as coisas. Então, para mim, eu tinha as mesmas oportunidades que todo mundo. E tinha mesmo. Graças a Deus, eu estava acreditando certo. Eu estava no caminho certo. Ele não me decepcionava, não. Quer dizer, ele não me desanimava, não, com o discurso dele. Mas acho que ele não queria, ele tinha medo de eu me iludir, talvez.
Pois é, a gente volta àquela questão do amor, né? Que muitas vezes... é um amor egoísta, quer dizer, mas não é egoísta no mau sentido, né? É egoísta porque a gente quer ter perto da gente a pessoa de quem a gente gosta, e muitas vezes a gente não consegue vislumbrar que isso não é bom para ela. Quer dizer, se você tivesse ficado lá, o que você faria hoje lá, né? Se não tivesse estudado, né? Estaria provavelmente em casa sem fazer nada, porque não teria estudado, não teria o que você fazer provavelmente lá numa cidade pequena, né?
Eu tenho uma irmã cega que optou por não estudar, não fazer o que eu fiz. Foi uma escolha dela. Ela nunca quis. Quando a gente era criança, tinha pessoas que apareciam lá e falavam pro meu pai que tinha São Rafael, queria levar a gente. Teve uma época que eu tinha 7 anos, a minha irmã tinha acho que 12, que ele se planejou para levar a gente, um amigo dele que se prontificou a levar a gente para São Rafael. E meu pai, ele queria muito, ele decidiu que deixar. E a minha irmã, ela chorava para não ir, eu chorava para ir, com 7. Eu acho que eu tinha mesmo que vir.
Pois
e
até
hoje a minha mãe lembra disso.
Exatamente, o espírito, né?
E a gente não foi, Marquinhos, porque a minha irmã chorou muito. Eu era mais nova, a minha irmã que ia tomar conta de mim lá na escola. E a minha irmã bateu o pé que não ia sair de casa. Ela recebia aquela proteção dos meus pais, assim, de ah, eu vou ficar fora de casa. E eu com 7 anos, minha mãe lembra que eu fazia planejamento assim, que ah, eu ia ter dinheiro, ia comprar bala na cantina, e eu queria ir, chorava pra ir, e acabou que a gente não foi porque ela chorou pra não ir, como ela era mais velha.
Você vê que tomar conta de você, não ia, quer dizer, não tava afim, como é que ia ser, né? Exatamente. Aí você vê a diferença, né, a evolução, não sei se é evolução espiritual, enfim, mas a diferença realmente de pessoa pra pessoa que recebe o mesmo tratamento, as mesmas dificuldades, né, as mesmas comodidades, porque tudo que as comodidades que seu pai e sua mãe, né, sua família dava para você, dava para ela, mas ela se acomodou nessa pleonasmo, né, se acomodou na comodidade, mas você não, né, você não é mais inquieta, espírito inquieto, querendo ir à luta.
Mas eu nunca tive dificuldade de também conviver com a minha deficiência, de saber que eu tinha... Na verdade, eu me achava assim, eu achava que eu podia fazer o que todo mundo fazia. Eu era pequena, meu pai dizia assim, você não pode brincar, subir em árvore, só seus irmãos, que você não enxerga. Como assim que eu não posso? Eu enxergava. E eu achava que eu enxergava normal. Não enxergava normal, não. Mas isso me dava autonomia para fazer o que ele achava que eu não podia. E eu fazia. Ele não me segurava, não.
Isso pra você.
Não, mas eu também sabia que tinha uma dificuldade. Eu não tinha dificuldade em aceitar que eu era deficiente. Eu sempre aceitei isso. Embora eu achasse que isso não me fazia uma pessoa diferente. Eu tinha essa pretensão.
Você não tinha noção dos seus limites, né? Sabia que tinha, mas não tinha noção deles.
Não, eu achava que podia tudo. Como assim que eu não posso? E a minha irmã, não, ela se revoltava. Então, ela foi mais pela revolta, minha não aceitação até hoje. Então, você perguntou se hoje eu não tivesse vindo e estivesse lá, cega. Eu ia estar como ela. Hoje ela, eu não sei se ela se arrepende, mas o fato é que ela também não tem o que fazer lá. E também ela não quer vir, não. Ela fala, eu não quero porque o que eu preciso não está lá.
Ok. 9:29, estamos encerrando esse segundo bloco do nosso um companheiro em cena com a Ana Paula. Ah, não, tem e-mail. Tem um e-mail. Vamos então dar uma lida nesse e-mail, Denise. E em seguida, então, a gente vai à segunda indicação da Ana Paula. Vamos ao e-mail, então, por favor.
O primeiro e-mail da Maura. Ela fala, grande alegria e emoção, bons tempos. Hoje a vida mudou, Ana me ensina informática e coisas de telefone. Manda um abraço.
Aninha, comentar?
É verdade, pois é, hoje eu ensino para a Maura usar. E é com alegria e com prazer. Se eu pudesse ensinar para ela, devolver o que ela me deu em termos de conteúdo, de apoio, até hoje ela é o meu ombro amigo. Até hoje, quando eu tô querendo chorar, é pra ela que eu corro. Um beijo, Maura.
Legal,
um prazer,
Maura.
Viu? Prazer mesmo, dar aula de informática e telefone.
Legal, Maura, legal, legal. A Maura ouvindo, acompanhando a gente. Maura que também teve em cena com a gente aqui, né? Há uns 4, 5 meses atrás, Maura teve em cena com a gente. Ok, Maura, obrigado pela participação, pela audiência aí. Denise, tem mais algum e-mail?
Eu sou testemunha, viu, desse carinho de mãe da Maurinha com a Aninha. É lindo de ver. O outro e-mail é do Valdenito de Souza. Ele pergunta se você está realizada profissionalmente e se está feliz na área que atua hoje. Manda um beijo.
Ok,
Como é que é?
com essa pergunta.
Você estou satisfeita profissionalmente, é isso?
Realizada
É.
profissionalmente. Essa pergunta, então, a gente
Realizada
vai deixar em
profissionalmente,
suspense.
se está feliz na área que atua.
Essa pergunta vamos deixar em suspense, que é exatamente, né, o tema do nosso terceiro bloco, que é exatamente a Ana Paula hoje, como é que ela está, né, profissionalmente, na vida dela, como pessoa. Então, ela vai responder essa pergunta do Valdenito no próximo bloco. Vamos à segunda indicação, então, da Ana Paula, que é, mais uma vez, Chico Buarque, né, Ana Paula? Futuros Amantes, quer comentar?
É, Futuros Amantes, justamente, que quando eu saí, eu estava nessa ansiedade, assim, com a sétima série, eu estava, caramba, o que que eu vou fazer da minha vida? E a Maura cantava, não, se afobe, não, que nada pra já. E essa música ficou, e todas as vezes que eu tinha, perdia, eu era muito ansiosa, eu queria abraçar o mundo com as pernas, queria tudo ao mesmo tempo. Aí quando eu estava muito ansiosa, eu cantava essa música, eu sempre lembrava, e às vezes me irritava, porque eu queria tudo pra já. Isso, às vezes a Maura me irritava, ela sabia que às vezes eu me irritava. Eu não queria aceitar que nada é pra já. Eu queria que tudo fosse pra já naquele momento, que era o que eu queria.
É um grande aprendizado esse, né? A gente saber esperar, saber o
É,
momento
hoje eu
certo de cada coisa.
aprendi. Eu já aprendi que tem que esperar, viu, Maura? Hoje você já sabe que eu aprendi.
Ok. Mande e-mail para a gente, faça sua pergunta para a Ana Paula, sua colocação. ouvintescontraponto@gmail.com ou pode também ligar pelo telefone TIM, código de área 21 969 586832, ou também mandar seu SMS. Vamos então ouvir a segunda indicação da Ana Paula, Chico Buarque, Futuros Amantes.
Não se afobe, não, que nada é pra já. O amor não tem pressa, ele pode esperar em silêncio. Num fundo de armário, na posta restante, milênios no ar. E quem sabe então o rio será alguma cidade submersa. Os escafandristas virão explorar sua casa, seu quarto, suas coisas. Sua alma desmancha. Sábios em vão tentarão decifrar o eco de antigas palavras, fragmentos de cartas, poemas, mentiras, retratos, vestígios de estranha civilização. Não se afobe, não, que nada é pra já. Amores serão sempre amáveis, futuros amantes, quiçá, se amarão sem saber. Um amor que um dia deixei pra você. Amantes, quiçá, se amarão sem saber. Um amor que um dia deixei pra você.
Ok, 21 horas 35 minutos, estamos iniciando o terceiro e último bloco do Um Companheiro em Cena, hoje conversando com a nossa colega Ana Paula Ruas. Muito legal, né? A história da Ana Paula, muito bonita. E ainda há aqui tempo para você ligar para a gente, mandar um e-mail para a gente e fazer sua colocação ou sua pergunta para a Ana Paula. Muito bem, Ana Paula, então você, vencida todas essas barreiras. Aí, como você disse, casou, separou, hoje tem uma filha, né? Como é que é a sua vida hoje como dona de casa, como mãe, como trabalhadora, né? Porque é aquilo que a gente já fala aqui tantas vezes, a missão dupla jornada, tripla jornada muitas vezes da mulher, né? Que é trabalhar fora, ser mãe, ser dona de casa, enfim. Como é que é a sua vida hoje nesses aspectos?
Pois é, a minha vida é uma correria só, porque eu continuo trabalhando no TJ, eu dou aula particular de informática, tem algumas pessoas que querem aprender a usar o iPhone, ensino também, iPad, enfim, a tecnologia toda que eu gosto. E sou mãe, moro sozinha com a minha filha, ela já é uma adolescente, tem 14 anos, e eu acho que eu optei por ser mãe. Quando eu falava, quando eu vim morar no Rio, que eu queria fazer faculdade de letras, eu queria ser professora, eu queria mesmo. Hoje eu sou um pouco professora, né? Acabei sendo mesmo. Não deixa de ser. Eu dou aula de informática. E eu queria fazer português e literatura, eu adoro ler. Eu leio sempre com livrinho. E hoje a tecnologia oferece isso, essa facilidade para mim, que é o ler no aparelho, né, no celular. Mas o fato é que eu não fiz faculdade de letras, a vida me levou para um outro caminho. Eu acho que por causa das minhas escolhas, não foi nem a culpa da vida. Não posso culpar a vida, são as escolhas que a gente faz.
A culpa é das estrelas, não?
Não, a culpa é minha mesmo, as escolhas. Se foram certas ou não, de qualquer maneira eu aprendi com todas elas, muito.
Pode concluir.
Eu casei e eu separei. E quando eu me separei, a minha filha era muito pequena, ela tinha 3 anos. E aí era quando eu podia ir para a faculdade. E aí eu resolvi ser mãe, eu disse, como é que vai ser? Eu sozinha com essa criança, eu vou trabalhar de dia, de noite, para a escola, para a faculdade. Eu achava que não era justo deixar a criança sozinha, de noite, com um empregado, com alguém tomando conta. Eu queria ficar com ela. E aí foi uma escolha que eu fiz. Eu disse, não, quando ela crescer mais, eu vou para a faculdade, já estou trabalhando. E fui deixando esse sonho adiante, que era um sonho mesmo, assim, que eu tinha. E aí eu fiquei na fala.
Acho que esse desejo de ser professor, muito, e eu acho que, sobretudo, a mulher tem muito isso, né? Acho que a mulher tem aquele coisa da... Se bem que eu acho que isso já foi mais tempo, né? Eu não sei se hoje ainda é assim, acho que hoje muita coisa está mudando. Mas por muitos anos, a coisa da mulher era assim, fazer curso normal, né? E ser professora, eu acho que isso tem um pouco a ver com a maternidade, com o sentimento de maternidade, não tem não, Ana Paula? Você pensa isso também? O cuidar de criança, o ensinar, o tentar guiar pelos caminhos, mostrar, educar, desenvolver as crianças, as pessoas, enfim. Talvez isso seja um pouco do instinto materno, não penso dessa forma, não.
Tem isso também. Eu acho que sim, mas grande motivo é esse sim, eu acho. A gente tem essa, eu tenho essa coisa maternal, eu adorei ser mãe, eu teria tido outro filho se eu tivesse oportunidade. Tivesse tido, mas enfim, a vida não me permitia, eu não dei. E eu vivi isso com muita alegria, a maternidade. Eu queria, mas eu queria também ser professora porque eu achava assim, caramba, eu cresci analfabeta, eu vou ser professora porque eu não vou deixar um analfabeto no mundo, um cego. Eu queria ensinar todo mundo o que eu sabia.
Pois é, isso é muito legal, né? Assim,
E o gostar da literatura também, de me
é,
escrever.
o entender a importância e querer compartilhar isso, né? Muito legal. Ana Paula, o Gera tem um recadinho para você. Gera, por favor.
Isso, a Ana Cristina Aldebran nos ligou aqui e tá com a família lá ouvindo, com os pais dela, com o professor Hércio e a dona Lúcia. Manda um super abraço para a entrevistada, para a Ana Paula e para todo mundo aqui da rádio também, tá? Diz que tá ótimo o programa e parabenizando aí.
Ok, Aninha, obrigadão. Aninha também, nossa conhecida daqui, né? Comunicadora também da rádio aqui. E o grande Ersen. Abraço, meu camarada. Dona Lúcia, um beijo. Paulinha,
Ô,
comentar
Marquinhos,
o. Sim.
eu queria também mandar um beijo para eles. O seu Essen foi meu professor de teoria musical. Eu me aventurei. Como é que cheguei no Benjamin? Eu queria aprender tudo. Eu falei,
Você
ah, vou
viu
aprender
tudo,
um pouco.
né? Tudo, né?
Eu queria. Então, no mesmo ano, eu falei, ah, vou saber o que é esse negócio de teoria musical. Aí fui para lá. Claro, não dava para coisa. Não era a minha praia. Eu fiquei com ele, eu acho que mesmo. Com poucas aulas, mas foi meu professor um curto tempo, assim. E a Ana é minha amiga, Dona Lúcia. E ela não foi minha aluna também de iPhone. Um beijo pra você.
Ok, Aninha, beijo, querida, valeu. Aliás, o barato do Benjamin, né, Ana Paula? Eu acho que era isso, assim. Hoje eu acho que está muito, muito diferente também, que eu acho que não tem tanta coisa quanto tinha antigamente. Mas antigamente, até o meu tempo, década de 70, 80, e já começou a decadência a partir dali, você tinha, cara, uma infinidade de coisas que você podia fazer lá dentro, né? Era só você querer. Cursos. De música, de várias, tinha piano, tinha violão, tinha sopro, teve um tempo que tinha bateria, baixo, tinha cursos profissionalizantes, vassouraria, colchoaria, empalhação, era uma infinidade de coisas, né? Só você querer, você tinha toda a oportunidade. É isso que eu falo, Ana Paula, assim, que eu acho que a gente sente muito, o ex-aluno sente muito, né? Quando ele sai do Benjamin Constant, quando ele é interno, e sai com todas as comodidades ali dentro. Né? Ele não precisa enfrentar condução, nada, filas, ônibus cheio, nada. Ele acorda de manhã, tem um cafezinho no refeitório, vai para aula, volta, tem um almoço, roupa, lava, nada, tudo nas mãos.
É,
E aí
tudo
você enfrenta a
pronto.
realidade dura depois, né?
A realidade dói, às vezes.
É,
Dói. A
exatamente, é.
gente, e aí você tem que conviver com professores que não sabem lidar, instrutores, né? Que não sabem lidar com a deficiência, acham que o deficiente é um coitadinho, tem que agir assim, o assado, é difícil. E isso que você falou, de enfrentar o trânsito, enfrentar a rua, enfrentar as pessoas que não sabem ajudar e a gente tem que ensinar. Mas isso tudo é pra gente aprender, gente. Aprender é
É.
tudo um grande aprendizado.
Todas as
Pra gente
dificuldades,
estar
né?
lá dentro da instituição, tomar café, ir pro curso. Depois sai do curso, tem o almoço. Depois tem o lanche. Depois. É muito confortável, é gostoso. Quando a gente sai, a gente estranha muito, muito. Agora você, na sua época, você tinha muito mais coisas pra fazer lá. Você citou cursos aí que eu não vi lá. Que eu até teria feito se tivesse, porque eu fiz
Imagino.
perfumaria no Benjamin. Eu fiz tudo que me ofereceu, tudo que. Ah, eu fiz tricô. Só que o tricô não me encantou. O primeiro ano eu queria fazer tudo, então tudo eu me metia. Qualquer curso que tinha, se eu tivesse horário, tava lá na Paula. E aí eu fui pra Dona Carla aprender tricô. Aí, bom, eu não dava pra coisa também. Não deu. E fui fazendo
Ok.
outros.
Temos mais um e-mail também, por favor, Denise.
O e-mail é do Carlos Alberto. Ele coloca assim: meu mestre, o programa está muito legal. Quanto à Ana Paula, todos nós sabemos que ela é uma gracinha. E a história de vida dela é muito linda. Só quero dizer que eu também fui aluno de Braille da Maura, por isso não tenho inveja dela. Um beijo para você, para Ana Paula, e um abraço para você. E eu fiquei de fora, tá vendo, né? Tudo bem, Carlos Alberto.
Valeu, Carlos Alberto, abraço, obrigado pela audiência aí. Ana Paula, então, aí também, né? O Carlos Alberto disse que não tem
Não, eu não
inveja
sou
de você, porque
egoísta,
também foi
não.
aluno.
Imagina, cara. Não, eu não sou egoísta. A gente compartilha, professora, sem problema. Coração da Maura é grande, cabe todo mundo. Um beijo, Carlos. Obrigada.
Legal. Bom, vamos voltar então àquela pergunta que a gente deixou no ar no fim do bloco anterior, do Valdenito. Você está realizada profissionalmente, Ana Paula? Você sente, sim, é isso que eu queria, não é? Estou feliz com isso aqui, aqui. Pronto, estou no meu porto seguro. Ou você almeja coisas, né, futuros ainda mais promissores?
Na verdade, como eu disse, eu queria ser professora e fazer faculdade de letras, português e literatura. Falta isso ainda em termos profissionais, eu ainda quero fazer. Eu acho que agora vai dar tempo. A Júlia já cresceu, eu continuo sendo mãe, já dá para fazer. Profissionalmente, eu gosto de trabalhar no tribunal, eu gosto do que eu faço lá. Lá eu trabalho na informática, que é a área que eu gosto, que hoje eu atuo, dou aula. Gosto de tecnologia e lá eu faço uma coisa que eu gosto também, que além de eu verificar a acessibilidade do portal, trabalho com acessibilidade, eu dou suporte aos usuários internos e internos, externos, através de e-mail. E é muito legal isso, você ouvir as pessoas, as dificuldades delas, cai e-mail e recebo e-mail que não é da minha competência, aí tem que mandar para os setores, mas às vezes você pode fazer um pouquinho mais. O usuário quer saber como é que ele procura o plantão judicial. Eu podia mandar aquele e-mail direto para o plantão, mas, poxa, eu posso dizer para ele como é que ele faz para ir direto lá na fonte? É a gente fazer um pouquinho mais por quem procura a gente. Eu gosto. Eu acho que eu não estou infeliz, não. Trabalhando muito, eu tenho outras conquistas, né, a realizar, sim. Uma delas é a faculdade, na minha vida pessoal, sim. Mas eu não sou uma pessoa infeliz, não. Eu sou muito feliz e muito grata a Deus, à vida, às pessoas que me ajudaram, aos meus amigos que me apoiam, às pessoas que me procuram confiando no meu trabalho para dar aula particular. São todos uns amores, eu gosto de todo mundo. Estou tendo a oportunidade de aprender com isso, com a vida. A vida está me dando muita oportunidade de crescer como pessoa, o crescimento moral que eu quero muito. Então, a minha filha também, estou educando, adolescente eu trabalho, mas é bom. Não sou infeliz, não, eu sou feliz.
Que bom. É interessante o que você falou, né? Que assim, o que você faz, pode fazer um pouquinho mais. Isso é o pensamento que devia ter todo funcionário público, né? Se eu posso ajudar, se eu posso responder isso aqui, por que, que eu vou atrapalhar, sabe, burocratizar a coisa mais, mandar um e-mail para não sei para onde, o cara vai ficar sem resposta até quando, não é? E a gente vê muito pelo contrário isso, né? A gente vê quando o cara pode atrasar o seu lado, ele não adianta. Muitas vezes a coisa funciona assim.
Eu acho, quando eles procuram a justiça, é porque eles já estão desesperados. E muitos procuram assim, caramba, eu tinha um que ele queria procurar o plantão porque a mulher dele precisava fazer uma cirurgia urgente, ia morrer se eu não fizesse, o plano de saúde estava recusando. Para que eu vou mandar a pessoa ir lá para o plantão antes, escrever outro e-mail para levar, de repente, dias para receber, ou sabe lá se não ia... Aí eu liguei para ele, tinha um telefone. Isso dá tão... É tão legal quando a gente vê a alegria, eles retornam para dizer que conseguiram ou não, agradecem, dizem que vão rezar por a gente. É muito legal esse retorno. Eu gosto muito do que eu faço lá.
Literalmente a sensação do dever cumprido, né?
É, e eu peço a Deus todo dia para me ajudar a cumprir meu dever. A ter paciência de lidar com o público é muito difícil. Você lida com o público que está estressado, o público, mas ele está estressado porque ele tem um motivo. Também tem uns que estão estressados sem motivo, que estão mesmo. Mas aí você vai aprender. Toma uma água, conta até 10. De vez em quando também eu perco a paciência, mas eu tento todos os dias ir para o trabalho pensando, meu Deus, eu tenho que ter paciência, eu tenho que cumprir o meu dever. Eu gosto.
Legal, legal. Eu queria te perguntar, mas vamos lá, vamos ter mais um e-mail, vamos lá, depois a gente faça a pergunta seguinte. Denise, por favor.
Olha, estou espantada com esse e-mail. O e-mail do José Carlos. Ele coloca: minha querida diretora, meus parabéns. A sua história de vida realmente é muito linda. Beijos do seu para sempre, amigo e irmão, Zé.
O Zé até mandou e-mail que caçaram a palavra do Zé, né? O Zé tá sem...
Nunca participou em programa algum, viu, Corica? Ana Paula.
Tá o quê?
Nunca participou em programa nenhum.
Diretor, um beijo, meu amigo, meu irmão. Beijão, obrigada, viu?
Valeu, Zé. Obrigado pela participação, cara. Valeu, legal. Ana Paula, você quer fazer faculdade, mas você pretende fazer a faculdade e mudar de ramo, digamos assim, ou pelo menos dar também aula, quer dizer, ou a faculdade é simplesmente pelo prazer de fazer?
Ah, eu quero fazer a faculdade pelo prazer da literatura, de explorar mais essa área que eu gosto, conhecer mais a literatura. Eu quero fazer também almejando o concurso público a nível superior. Eu acho que eu não quero ir para a sala de aula mais. Eu gosto da aula particular de informática. Isso vai ser uma coisa que eu vou fazer quando eu me aposentar. Vou montar um curso de informática. Ó, já tenho plano, falta tanto tempo para me aposentar, mas eu já sei o que eu vou fazer.
Isso é bom, né? Muita gente fica desesperada achando o que vai fazer quando se aposentar.
Não, eu tenho muita coisa para fazer. Se Deus quiser, se eu tiver oportunidade, é o que eu vou fazer. Mas eu quero fazer sim, para fazer um concurso público a nível superior. E ao contrário do que todo mundo pensa, funcionário público trabalha muito. E isso. E aprender a literatura, explorar mais, conhecer as fases literárias, enfim.
Legal, porque leitora você é, né? Ana Paula lê muito, Ana Paula lê uma das pessoas que eu conheço assim, que mais lê realmente muito. Daqui a pouco, Ana Paula, eu quero que você fale pra gente teu lado também de professora, né, como não deixa de ser, como você falou, dessas novas tecnologias, meio doideiras, esses negócios meio loucos que tem por aí, de iPhone, de Android. Na minha época, Android era aquele robozinho, né, que era aquele
ET.
O ET era um Android, né?
Agora, o Android é outra plataforma que eu estou aprendendo a usar agora.
Pois é, eu quero que daqui a pouco você fale isso pra gente. E você dá aula disso, vai vender seu peixe também, vai deixar seu contato aí se você quiser. Enfim. Mas acho que tem mais um recadinho pra você também, enfim. Gera, por favor.
Tem um recadinho aqui que diz assim, ó. Como estou lendo e-mails, gostaria de dizer por SMS do tamanho do meu carinho e amor pela Curica. Sou Tiete da sua história, Denise.
Aí, é Denise, então.
Que é isso?
Não podia ler, né?
Ah, então tá bom, obrigada, Curi.
Legal, obrigado, Denise. Bom, Ana Paula, então conta um pouquinho dessa tua faceta aí, essa tua paixão pela tecnologia e pelas novas tecnologias, novas tendências da tecnologia, né? Que é iPhone e aí. A gente pode fazer um monte de coisa com isso, né? Que veio para melhorar a nossa vida, né? A tecnologia, graças a Deus, para a gente, eu sempre digo isso, ela está amenizando muito o que para a gente era complicado há um tempo atrás, né? A leitura hoje, facilitou muito, acesso à pesquisa, à informação, hoje é um negócio tranquilo para a gente. Mas muitas coisas ainda inacessíveis, né, Ana Paula? Pelo preço, pelas dificuldades de se conseguir. Mas fala um pouquinho pra gente dessa coisa que você faz, dessa doideira que eu não sei, só em pensar nisso já me dá coceira no corpo.
Pois é, de repente, a gente pensa que não gosta de tecnologia. Eu pensava que eu não gostava de informática. Aí eu fui trabalhar, eu não sabia mexer no computador, meu Deus. Só que um dia eu sonhei que eu estava mexendo no computador e o computador falava pra mim que a palavra que eu escrevia estava errada. Aí eu comentei com a pessoa falou, não, mas ele faz isso sim. Eu falei, gente, eu sonhei que eu mexia no computador e ele falava que aquela palavra estava errada, que eu tinha que escrever de novo. Aí a pessoa disse, não, mas ele faz mesmo, tem um corretor lá. Bom, eu fui aprender aquilo lá no tribunal, eu passei no concurso, fui para aula e eu falei, pô, essa coisa é boa. Peguei naquilo, falei, gente, isso é bom demais. Aí fui aprendendo e eu conheci algumas pessoas que sabiam muito e eu grudei nelas para aprender. E aí, quando eu já sabia dominar a máquina, isso, o computador, eu comecei a pesquisar a apostila. Então, eu queria aprender a usar o Outlook. Eu ia lá na internet, pegava a apostila, eu lia um conteúdo lá e tentava executar no computador. Aquilo foi funcionando. E aí, em 2007, o tribunal precisava de um instrutor de informática. E eu fui chamada para dar aula lá. Alguém indicou o meu nome, que eu não sei quem foi. E eu fui. Aí dei aula de Outlook, depois chamaram para outro curso, e quando eu vi, eu estava inserida já lá, eu era instrutora do tribunal.
Pois é, e aí hoje você avançou da microinformática, né, para essas fogueiras aí hoje.
Foi, aí o pessoal começou, aí eu comecei a dar aula de informática, aula particular, que me procuraram, sabe? Um foi passando para o outro, né, e tudo. Eu aprendi a instalar programa. E quando foi ano passado, surgiu a febre do iPhone. Não, aí eu não sabia, o meu primeiro iPhone. Eu usava o Nokia, era o N70 o meu. Isso em 2012. Eu ainda tinha o N70. Lembra do N70, Marquinhos?
Lembro, lembro.
Pois é. E aí o meu chefe, ele me viu
Belo
assim.
aparelho.
Pois é. Aí era o meu também, era o meu chefe. Eu tinha um chefe muito legal, ele gostava muito do meu trabalho. E ele tinha um iPhone 3GS. E eu mexia de vez em quando, achava aquilo bonitinho. E eu já sabia que o cego usava. E ele falou: Nil, olha, eu vou deixar esse aparelho com você uma semana. Se você aprender, é seu. Que eu vou comprar um pra mim, 4S. Então ele vai ficar com você. Eu peguei aquilo e falei: Se ficar, é seu, hein? Se vira. Aí eu voltei 3 dias depois, já ligando pra ele, já tava mexendo. É claro que eu não aprendi. Primeiro eu fui consultar, né? Eu vi até as aulas do Lucas Radaelli, que deu aula aqui na escola. Eu peguei essa aula, ouvi. Depois fui escrevendo para as pessoas, perguntando, aprendi. E eu comecei a dominar aquela coisa. Quando eu cheguei lá, 3 dias depois, bom, ele me deu o aparelho. Ele prometeu, ele deu.
É, tá certo. Bom,
Aí eu falo.
não, que a gente está chegando já no finalzinho do nosso encontro. Bom, você quer deixar seu contato aí, se alguém quiser aula, enfim, quer deixar seus contatos?
Ah, eu posso deixar assim. Aí eu comecei a dar aula ano passado, porque uma pessoa que eu dava aula de informática comprou e falou: Ah, dá aula pra mim. Você tá usando tão bem. E eu falei: Gente, aula de iPhone, nunca vi isso. Assim, mas tudo bem. Aí eu dei, ela gostou, passou pros outros e foi passando de um pra um. Um foi falando pro outro, um foi falando pro outro. Quando eu vi, tinha um monte de gente me procurando pra
Só
aprender.
tem um
Eu
lado ruim disso tudo, né? Que ela se afastou da gente, da escola, né? Abandonou a gente. Que ela tem
É
tempo de
verdade, é
respirar
verdade.
Ah, mas é para eu adquirir conhecimento, melhorar, assim, vir para cá, de repente ajudar a escola,
Se
né?
for
Tô tendo chance.
temporariamente, está perdoada.
É, a gente perdeu.
É, mas assim,
Ok.
o meu e-mail é ana_ruas@terra.com.br. E o celular é um, claro, é 985385337. Se alguém quiser, dou aula de Windows, Word, Outlook, instala o programa, enfim.
Maravilha.
Quem deixou de anotar também
Bom.
pode mandar para a rádio e também para mim.
É isso, legal, legal. Paulinha, quero dizer que foi muito bom, muito legal estar com você aqui hoje, conhecer um pouco mais da sua história, né, e mostrar para muita gente a sua história de garra, de luta, porque isso é fundamental, essa determinação para todos nós, se queremos chegar a algum lugar, essa determinação que você teve é fundamental. Te dou os parabéns pela sua luta, pela sua vitória, pelas suas conquistas e pelo programa de hoje, que foi muito bom estar com você aqui.
Marquinhos, tá me ouvindo?
Sim, estou te ouvindo.
Obrigada, viu? Obrigada por ter me convidado, ter confiado. Eu espero ter contribuído de alguma forma. Foi muito emocionante, assim, em alguns momentos eu fiquei com um nó na garganta, quase chorei. Lembrar daquele tempo, foi uma vida intensa, de aprender tudo muito rápido, correr quanto tempo, recuperar 19 anos perdidos. Perdidos não, né? Sem conhecimento, tinha que correr atrás disso. Foi muito, muito legal lembrar daquele tempo. Acho que hoje eu vou dormir ainda fazendo uma retrospectiva daquele tempo. E
Legal, legal.
a gente resumiu. Obrigada, obrigada a todos, viu?
E
Obrigada
para
mesmo.
fechar o programa, você escolheu La Barca com Luis Miguel. Quer só falar um pouquinho sobre essa música? Por que que você escolheu?
Foi uma música que marcou o meu tempo de chegada aqui no Rio. Essa música estava um grande sucesso em 92, ela era tema de uma novela. Eu não lembro qual era a novela, acho que dos italianos, eu não lembro. Era o tema de uma. Todo mundo cantava, então me lembro. Quando eu estava em casa nas
Da
férias, que eu
Cláudia
ouvia.
Raia com esse celular até.
Eu não lembrava. Eu lembro muito da Maura cantando ela. Aí todas as vezes que alguém ia tocar o violão, a Maura cantava essa música. Quando eu estava em casa nas férias, que eu ouvia a música, eu lembrava da voz da Maura cantando. E lá no Benjamin mesmo, era uma febre naquela época. É para
Legal.
recordar mesmo.
Muito bom. Então estamos encerrando o nosso Um Companheiro em Cena de hoje, que foi muito legal. Quero agradecer a você que esteve com a gente, ouvindo até agora. Agradecer a Denise. Oi.
Era isso que eu ia te falar, porque o Carlos Alberto mandou outro e-mail retificando. Se não conseguir identificar a minha voz, é porque eu estou um pouco gripada, viu, Carlos? Agora ele mandou um beijo para mim e outro para o Natal.
Tá bom. Agradecer a você que esteve com a gente até agora, ouvindo. Agradecer a Denise, que estava com a gente aqui lendo e-mail. O Gera, né, dando aquele apoio no áudio. O Zé. Valeu, Zé. Abraço, obrigado. Então, vamos fechar o nosso programa com a terceira indicação da Ana Paula, com Luiz Miguel Labarca.
Seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague en tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. De mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague. Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar.
Este foi mais um programa ao vivo com a qualidade.